As notícias na ERT, edição de Vítor Moenas.
Eleito nesta quinta-feira por unanimidade para um mandato de 2 anos como presidente da Comunidade Interno Municipal de Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, reafirmou como objetivo central da sua ação continuar a trabalhar por uma comunidade intermunicipal ativa, competitiva, cooperante e solidária, onde as pessoas da região são a prioridade. Queremos que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo continue a ter uma voz no contexto nacional, preparada para enfrentar os desafios do futuro, capazes de promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável do nosso território. Manuel Jorge Valamatos referiu depois à comunicação social que é um conjunto de matérias que vão estar no centro da ação da nova presidência da CIMT, desde logo a constituição da nova região do Médio Tejo, Lesíria e o Oeste.
Para responder a uma nova região, como sabem, o Médio Tejo, a Lesíria e o Oeste, é isso que vamos ter que continuar a acompanhar de perto, com toda a atenção e todo o cuidado, e é isso que nós nos propomos, a Comunidade Intermunicipal, estar muito atenta a esta nova configuração, que vai surgir em 2030, e até lá temos que percorrer um caminho para construir os alicerces e as condições bastantes para que depois toda a ação se desenvolva a favor das pessoas e dessa nova grande região. É uma questão também central, não é? É muito relevante nos prepararmos para esse novo desafio. Mas depois estas questões da ITI, ou seja, os fundos comunitários do Portugal 2030, seguramente estão na nossa agenda e são questões de grande prioridade, à qual tem muito a ver aqui com o nosso trabalho também de concertação e de articulação entre todos para projetarmos melhor o nosso território e seguramente eliminar ou tentar eliminar as diferenças de desenvolvimento das regiões. É para isso que servem estes fundos comunitários e com os quais temos de estar a trabalhar de forma muito intensa. PRR, Fundo de Transição Justa, Portugal 2030, há muitos desafios, este é o nosso trabalho aqui todos os dias. Um trabalho de articulação entre os diferentes municípios, lá está, para conseguir mitigar as fragilidades da região e seguramente potenciar aquilo que melhor cada um tem ao serviço de um todo. É isso que temos vindo a fazer até aqui e é isso que vamos continuar a fazer.
O presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, admitiu na ERT que há problemas de segurança nos bairros sociais do concelho. O autarca, que se referiu ao bairro Nossa Senhora dos Anjos e ao bairro 1º de Maio, apontou a necessidade dos serviços sociais da Câmara terem em ambos os bairros estruturas onde pudessem levar a cabo ações de informação e formação junto das famílias sobre o correto uso das habitações em que se encontram, uma vez que há também relatos do uso indevido dessas casas.
Eu às vezes ouço queixas de população e têm toda a razão para se queixarem. Vamos ver se a gente consegue tentear isto de maneira com a Câmara, com as áreas sociais da Câmara, com as próprias autoridades, a ver se a gente consegue pôr uma área de maior segurança e maior estabilidade para toda a população. Para toda a população. Apesar que nós temos que ver as pessoas. Há pessoas que ainda hoje estão naquelas casas sociais e não as estimam como deviam estimar. Há casos que os jetos cães do quintal ainda agarra numa pai com tudo e vai para a sanita. Epá, isso não pode ser. O caso ali, muito intrigantes, que se vê descobrir, o pessoal da Câmara foi lá e descobriu que essas sanitas, aquilo era terra e jetos de cães. Isso não pode ser. Nós temos que ter a atenção que temos. Há caixotes do lixo em que os jetos de cães devem ser postos lá. E não utilizar as casas de banho, que são para a parte humana. Eu tenho que dizer isto porque isto passou-se com realidades e é bom que isto não aconteça mais. Eu achava muito bem, e continuo a dizer, e isto vai de um bocadinho da Câmara e na sua área social. Devia ter uma casa própria, uma casa com uma certa dimensão, em cada bairro, para que fizesse áreas de sensibilização, áreas de, vá lá, chamar as pessoas à atenção, mostrar atividades, como é que se pode lidar. Eu acho que isso faz falta, porque nós temos que ver que os bairros não têm nada disso. As técnicas vão lá, sim senhor, as técnicas entram nos bairros e vão por ali, falam que lá, mas não havia nada como era ter uma sala onde elas pudessem fazer a sua preleção, o seu desbobinar da área que eles estão, para aquelas populações daquela área. E estou convencido que isso dava frutos. Isso é um caso que ainda estou à espera que a área social da Câmara ainda vá atuar nesses pergaminhos. Porque eu sei de antemão que isso iria dar um bocado de resultado, na medida em que as pessoas eram chamadas mais, as pessoas expunham os problemas delas, a área social chamava a atenção disso e daquilo, como é que se deve trabalhar e como é que se deve utilizar, e era bom para todos.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma vaga de crimes leva a Câmara do Entroncamento a pedir ao Comando Distrital de Santarém da PSP que avance com o reforço de agentes na cidade. Os pormenores com o António Feliciano.
A segurança, ou falta dela, continua a ser tema dominante no entroncamento, algo que se justifica pelo conjunto de ocorrências registadas durante os últimos meses, de onde se lamenta, mais recentemente, a morte de um homem de 52 anos esfaqueado à porta de um bar. Nesse sentido, Jorge Faria, presidente da Câmara, pediu ao Comando Distrital de Santarém da PSP que avance com o reforço de agentes na esquadra do entroncamento, advertindo para a necessidade de se colocar ponto final neste clima de intranquilidade. Na resposta ao autarca, o superintendente Paulo Quintero, responsável máximo da Polícia de Segurança Pública no distrito de Santarém, confirmou que houve registro para uma vaga de assaltos, furtos e roubos durante os meses de julho e agosto, sendo que um dos detidos está mesmo associado à prática de 15 crimes, confirmou Jorge Faria.
Ele confirma aquilo que todos nós sabemos, que nos meses de julho e agosto a cidade do entroncamento foi assolada por uma vaga de assaltos, furtos e roubos, cujos autores foram identificados, foram detidos e presentes às autoridades judiciárias. Só um destes detidos foi associado a 15 crimes de furto e roubos, porque eu também já partilhei esta informação neste Executivo. Infelizmente, estes roubos, estes furtos, estes destacados, foram na sua maioria da responsabilidade de um grupo de 2-3 indivíduos que estavam perfeitamente identificados pelas autoridades e que foram, como disse, detidos e presentes às autoridades judiciais.
Jorge Faria adiantou ainda que Paulo Quintero lhe garantiu o reforço de meios durante este mês de outubro, ao mesmo tempo que confirmou a mobilização diária de efetivos de Tomar para o entroncamento. Até agora, durante 2023, já houve um acréscimo de 79% no número de detenções, comparativamente ao mesmo período de 2022.
Estamos conscientes, como continua a dizer o Sr. Superintendente, da exiguidade dos efetivos colocados nas esquadras do entroncamento, situação, infelizmente, que se repete nas restantes esquadras do distrito. Iremos reforçar a esquadra com novos polícias, dentro das possibilidades que os parques de recursos que iremos receber nos permitem. Continuamos, quase diariamente, a enviar reforços da divisão de Tomar, quer da vertente de intervenção rápida, quer na área da fiscalização de trânsito, que tem permitido, em conjunto com os efetivos existentes na esquadra, aumentar significativamente a proatividade policial na cidade do entroncamento, que se traduz no aumento do número de detenções durante este ano, de 23, em mais 79% relativamente a igual período do ano atrasado. Ou seja, todos nós temos consciência deste fenómeno que, infelizmente, tem vindo a acontecer. A PSP também está a fazer o trabalho deles, tem este compromisso que agora assumiu connosco de reforçar durante o mês de outubro o efetivo da nossa esquadra, e também eu confirmo que é isso que acontece. Quase diariamente o efetivo da nossa esquadra é reforçado por agentes que são enviados da divisão de Tomar, quer de agentes de intervenção rápida, quer na área da fiscalização de trânsito.
Rádio R, informação.
A Assembleia Municipal de Constância aprovou por unanimidade uma moção pelo direito à habitação da Coligação Democrática Unitária. O texto enviado para a redação da ERTS exige que o Governo tome medidas urgentes desde logo que permitam enfrentar o aumento insuportável das prestações com aquisição de habitação própria, impondo a redução do valor das prestações, assegurando que os bancos suportem com os seus lucros o aumento das taxas de juro, a par da implementação de uma moratória que isente de pagamento a parcela de capital. Os eleitos da Assembleia Municipal de Constância apontam ainda para a descida do valor das rendas, assegurando desde logo a fixação de um limite ao aumento das rendas de casa, incluindo para novos contratos que venham a ser celebrados no próximo ano, fixando-o em 0,43% em vez dos cerca de 7% que decorrerão da aplicação automática dos critérios em vigor, bem como o alargamento de duração mínima e a estabilidade dos contratos. A moção refere ainda que o Governo deve tomar medidas que concretizem a resposta ao levantamento das carências habitacionais inscritas na Estratégia Local de Habitação do município, mobilizando recursos financeiros correspondentes.
Rádio R, informação.
A Praia Fluvial dos Montes já não vai ter um cable park. Os pormenores com o António Feliciano.
A Agência Portuguesa do Ambiente ainda não emitiu as necessárias licenças para que a Praia Fluvial de Alqueidão, a freguesia de Olalhas, possa ser concessionada. Aquela estrutura está pronta há largos meses, mas continua sem dar o passo seguinte na mencionada utilização. Aquela praia está dotada de um deck, onde se situam as instalações sanitárias e divisão polivalente de apoio, para além de uma piscina flutuante. E, na verdade, mesmo com estes constrangimentos burocráticos, a praia foi muito procurada durante este verão. O ponto de situação a este processo foi feito por Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, em recente sessão da Assembleia Municipal, ocasião em que também abordou a questão relacionada com a Praia Fluvial dos Montes, ainda em Olalhas, assegurando que as obras poderão iniciar-se no próximo ano.
O projeto da Praia dos Montes, portanto, de requalificação enquanto praia fluvial, posso aliás dizer-vos que ainda esta segunda-feira, precisamente para me inteirar do andamento do processo, tive uma reunião com a equipa projetista. E, portanto, o projeto está basicamente ultimado e, portanto, em condições de avançar para, creio, assim seja possível em termos orçamentais, portanto, poder avançar para a obra no próximo ano. Sobre o Alqueidão, como sabem, a obra está feita, e tem havido problemas de entendimento com a Agência Portuguesa do Ambiente no seu licenciamento. Portanto, ele só pode, digamos, funcionar em termos de concessão após, portanto, a uma empresa, por exemplo, que vai explorar o espaço, após o licenciamento por parte da Agência Portuguesa do Ambiente, o que até ao momento ainda não aconteceu.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Já decorre no Conselho de Abrantes a empreitada de requalificação da linha de água que se estende desde a aldeia do Mato a Rio de Moinhos. A intervenção, que tem um prazo de execução de 9 meses, visa corrigir os danos causados pela tempestade Elsa que afetou a região em dezembro de 2019. A obra agora em curso visa repor as infraestruturas danificadas, nomeadamente com a criação e regularização de açudes de rega, diversas passagens hidráulicas e vários pontões. Em reunião do Executivo, o Presidente de Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deu então conta desta intervenção, que tem um investimento de quase 3 milhões de euros.
Iniciámos uma obra muito importante de requalificação de toda a linha de água, desde a aldeia do Mato até Rei de Minhos, um investimento também na ordem dos 3 milhões de euros. Temos de estar preparados porque vamos ter seguramente algumas situações também que conflituam com os interesses individuais dos proprietários, mas eu acho que estamos a fazer um projeto para requalificar uma linha de água que há anos que cria problemas, aliás, criou problemas muito graves, até do ponto de vista da integridade física, a muitas pessoas, em que as casas ficaram alagadas. Esperamos todos, com este projeto, conseguir construir uma nova estrutura, ou melhor, um conjunto de estruturas capazes de proteger as pessoas. É um investimento de 3 milhões de euros. Obviamente que a Agência Portuguesa do Ambiente, ou melhor, o Ministério do Ambiente, tem aqui também um papel relevante, faz um apoio na ordem dos 2 milhões de euros, mas ao município, nesta altura, compete-nos seguramente mais de 1 milhão de euros de investimento de esforço próprio do nosso orçamento. É uma intervenção muito relevante, nós queremos ver se conseguimos fazer o grosso da obra, todo o grosso da obra, até ao final do ano. Esperemos que as condições atmosféricas também o permitam e continuaremos com este trabalho, iremos dando aqui na reunião de Câmara também, digamos, informações acerca das obras. São obras complexas, gostava de chamar a atenção, vamos ter que interromper, inclusive, a estrada de Rio de Minhos à Aldeia do Mato, pelo menos 2 vezes, porque há dois pontões que atravessam a estrada e não temos ali grandes soluções, embora o empreiteiro estivesse ali e o nosso engenheiro a colocar ali a possibilidade de fazermos o trânsito alternado, mas porventura vai haver dias em que isso não é possível e vai criar transtornos às pessoas. É porque, quer dizer, estamos a fazer bem, à procura de fazer o bem, mas criam sempre alguns constrangimentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo inaugurou nesta terça-feira, no Cine Teatro Paraíso em Tomar, a exposição Integra Arte, no Bar Integra T. Como disse a Arte, coordenadora da Associação, Ruth Galvão, a exposição é uma atividade psicoterapêutica associada à produção de arte espontânea. Tem como objetivo a aceitação plena e a diminuição do estigma, através da partilha da arte, das pessoas com doença mental junto da comunidade em geral, e na qual participam também os alunos de artes da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, que têm nesta exposição uma participação especial com a produção de arte associada à temática da saúde mental.
A Integra-te já faz parte da vida também da associação e geralmente costuma-se realizar neste mês de outubro, em que hoje, dia 10, comemora-se mundialmente o Dia da Saúde Mental. É mais uma chamada de atenção e de tentativa de integrar estas pessoas, portadoras de doença mental, na comunidade onde se integram e, portanto, o que aqui temos são patentes de trabalhos realizados pelos nossos artistas ao longo da sua vida, mas também agora numa resposta que iniciámos, que é a Oficina com Arte, que funciona na nossa sede, em que os artistas vão produzindo estas telas e estes temas e que hoje aqui estão patentes ao público. Os trabalhos são produção de arte bruta, são produção de cada artista. Os artistas, por normas, não vendem e, por norma, o que nós fazemos é depois mantemos os trabalhos dentro da associação e esta exposição já foi itinerante no último ano, portanto, no ano que passou, ela já passou pelos vários municípios a dar conta também disto. Passámos por Sertã, Abrantes, Tomar, Orém, Fátima, portanto ela vai circulando exatamente pelo mesmo tipo, para apelar aos mesmos objetivos. Há dois anos, a esta parte, o agrupamento Nuno de Santa Maria, nós lançámos este desafio aos alunos de artes, principalmente, e ao professor, claro, sem eles também não conseguimos este trabalho, de desenharem ou pintarem sobre o tema da saúde mental, e tem estes quadros maravilhosos também, estes desenhos dele, que nos fazem acreditar que estamos no bom caminho também com estes jovens.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Guilherme Silva.
O início deste fim de semana tem um sabor especial para os tomarenses, que durante os dias 13 e 22 de outubro vão poder vivenciar mais uma edição da secular Feira de Santeria, um evento historicamente robusto e celebrado na cidade há praticamente 400 anos, tendo como expoente máximo o dia 20, caracterizado pela habitual procissão em honra da padroeira. Familiarizados todos os ouvintes com a usual organização da feira, disposta entre o mercado e a Várzea Grande, mantendo os tradicionais passos de gastronomia, artesanato, venda de produtos locais, divertimentos e animação musical. Outra novidade é o lançamento do site do evento, onde se pode saber tudo sobre o certame. Feita esta breve apresentação, os tomarenses não podem ficar aliados e indiferentes ao rumo que está a ser dado pela governação socialista quanto à essencialidade da feira. Quero com isto dizer que, explorando o tão badalado site da feira, a Câmara classifica esta edição como uma tradição que se reinventa em Tomar, onde a gastronomia e a animação musical são hoje a grande atração. Tendo em conta o panorama traçado, subentendem os ouvintes que ficou por anunciar uma das mais marcantes e preponderantes componentes da feira. Isto é, o cartaz não faz qualquer menção à tradicional Feira das Passas. A sua transição da Rua dos Arcos, onde era o local habitual, para o estacionamento lateral do Palácio da Justiça, nesta edição, fez com que a sua relevância a nível nacional fosse banalizada numa curiosidade local, de tal forma que o Conselho de Torres Novas consolidou a sua Feira Nacional dos Frutos Secos como uma referência neste segmento. A par do esquecimento da Feira das Passas, também é importante dar conhecimento de algumas notas sobre o impacto financeiro da Feira de Santeria, fruto da gestão socialista. Em matéria de animação da feira, rúbrica que é dominada pela contratação de músicos, a autarquia investiu cerca de 100 mil euros em 2022. Para a edição 2023, é conhecido que a mesma rúbrica aumentou para 115 mil euros. O relatório financeiro das contas da Feira de Santeria de 2022 registou um prejuízo a rondar os 165 mil euros. Assim, aguardamos com expectativa o relatório da edição 2023. Outro fator de extrema relevância, prende-se com a ausência de um terreno para a localização homogénea da feira. Foi noticiado, entre 2021 e 2022, que a zona de Mar de Mais tinha sido escolhida pela Câmara para implementar o futuro Parque de Feiras, estrutura que supostamente iria receber a Feira de Santiria, assim como outras organizações do género. Na mais recente reunião de Câmara, e questionado por um dos vereadores do PSD sobre esta temática, a resposta obtida revelou estagnação do processo sem qualquer novidade ou progresso. A conclusão que podemos retirar é evidente. A feira está indexada a um custo associado. Ao contrário da Feira de Santiria de Faro, onde são esperadas cerca de 200 mil pessoas, qual o retorno que os tomarenses podem obter? Estamos perante um prejuízo ou um investimento? Existe a necessidade de reinventar tradições? Nas palavras do Executivo, o termo gratuito é mandamento corrente. Mas não nos podemos esquecer que estão em causa dinheiros públicos. Votos, boa semana.
É tudo, vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.